Audiobook Grátis apresenta Os Piedosos Restauradores das Opas e Balandraus, para em tudo serem infelizes até desarrazoam com a coisa mais certa, constante e corrente deste mundo, os algarismos. Embolindo nele sai desvario inevitável. Para a prova disto bastava uma passagem do relatório do projeto de lei número 58 a disse aí que a herança do almirante constava de 80 contos em padrões de juro, e de muitos outros bens. Suponhamos que estes valiam quase outro tanto, isto é, 60-70 contos se teríamos de capital 150, soma exagerada, mais que admito para o cálculo. No mesmo relatório se acrescentam estas notáveis palavras, aquela tão quantiosa herança da qual somente em obras do colégio, suas oficinas e cercas se gastaram desde o ano de 1761 até o do 1767 a enorme quantia ou que os homens das medalhas e garnachas não gastam é gramática, de 350 contos de réis. Agora pergunto eu, há aí paciência humana que comporte um disparate semelhante? O juro dos padrões era de 5 ou 6%, concedamos que o resto do capital, em fazenda, todo fosse produtivo e desse igual renda, 6% de 150 contos montam a 9 contos que, multiplicados por 7 anos, dão 63, como se gastaram, pois, em 7 anos, 350 contos desses bens, a não os vender todos pelo dobro do seu valor, sem escapar sequer a cabeleira mais doméstica do almirante. Comparados com estes calculadores, Neolon e Euler foram apenas uns pobres sandels. Não se creia, porém, que a análise ficasse devendo nada ao relatório. Estas duas miríficas produções são como os pastores de Virgílio, é cantar e ambo é responder e para ti, entresachadas uma na outra, armava-se com elas uma écloga digna da Fênix renascida. Vamos a ver os cálculos da análise. Disse nesta que da criação da Escola Politécnica e extinção do Colégio dos Nobres resultara para o Estado um aumento anual de despesa de 13.338.430. A comissão tinha afirmado que houvera uma economia de mais de 8 contos de réis. Quem erraria a computação? Examinemo-lo. A despesa do pessoal da Escola Politécnica e a importância dos prêmios que se conferem aos alunos, importam, segundo a lei do orçamento de 31 de julho de 1839, em 16.826.453. Nesta soma não se compreendem os soldos dos oficiais militares, porque este vencimento não é em verdade despesa feita com a Escola. Supondo que a esta quantia se haja de juntar não só a de 200000, que, segundo a opinião da Comissão de Instrução Pública, a Escola pode gastar com seus estabelecimentos, mas também a de 4 contos que o autor da análise destina para estes e outros misteres, será o total das despesas da Escola Politécnica 22.826.453. Passemos agora a examinar as despesas que o Estado deixou de fazer com os estabelecimentos a que se refere o senhor deputado por Lamego, e que foram extintos na mesma época em que se criou a Escola Politécnica. Examinemos igualmente qual economia resultou das supressões e modificações que em consequência de se haver instituído essa Escola se fizeram. O colégio, aceitos os próprios fundamentos em que o autor da análise querer estribar-se, custava na ocasião em que foi extinto 16.246.170, a Academia de Marinha gastava com seu pessoal e com os prêmios 6.516.000, as cadeiras suprimidas no colégio militar importavam em réis 2.400.000, e a despesa que se fazia com o jardim botânico montava 2.532.000, tudo isto soma 27.694.170. Já se vê, pois, que na realidade, ainda deduzindo o cálculo das premissas estabelecidas na análise, houve pelo menos uma economia de 4.867.717 réis. Cabe aqui notar uma feia ingratidão do autor da análise para com o senhor deputado por Lamego. Não contente com vê-lo pendente daquela nodosa e áspera cruz do relatório, em que, vítima expiatória de alheias cobiças, mãos cruéis o pregaram, ainda, novo Longuinhos, o vai lacerar com a lança sacalada de um atroz epigrama. Afirmar que o senhor deputado comparara só a despesa do Colégio dos Nobres com a da Escola Politécnica, é dizer por boas palavras que o senhor deputado cocheia da faculdade de julgar, o que parece um escarneio não merecido. pois o senhor deputado propunha que fosse a Exola substituída não só pelo colégio, mas pela antiga Academia de Marinha, aula de Física e Química, etc. Comparava literariamente aquele com estes institutos e economicamente havia de compará-lo com só dos que oferecia para substituição? Se o autor da análise não respeitou os membros da Comissão de Instrução Pública, taxando-os de mentirosos, levianos e exagerados, respeite ao menos o senhor deputado, que na Câmara expôs a piedade dos legisladores às roupas rasgadas, às fitas partidas, às medalhas embaciadas e à cozinha empeçonhentada do Colégio dos Nobres, como Marco Antônio a túnica ensanguentada de César a vindicta da gente romana. O senhor deputado não comparou, nem devia, por certo, comparar a despesa da Exola unicamente com a do colégio, porque o fazê-lo seria um desmarcado absurdo. Esta gíria com que o autor da análise pretende esquivar o invencível argumento dos algarismos, é por si só prova pleníssima de que até ele entende que R$ 27.694.170 são mais que R$ 22.826.453. Mas não para aqui o negócio, as primeiras quantias que se devem adicionar a de R$ 4.867.717 que fica mencionada, são R$ 800.000 que o autor destina para conserto dos edifícios, como se praticava no orçamento do colégio, e R$ 595.000 para rebate de papel. A primeira é porque a importância de semelhantes consertos já vai incluída na soma de que adiante falarei, destinada para as despesas do material da Exola, a segunda porque a mesma Exola só uma vez trocou papel. Logo no princípio da sua administração, segundo me informam, o que está bem longe de poder constituir um encargo anual e permanente como se inculca na análise. É opinião do autor desta que além da soma de R$ 18.276.000 designada pela comissão para a despesa total da Exola Politécnica, precisa esta de gastar R$ 400.000 em obras, conservação das aulas, etc. Isto é, pretende que além dos R$ 200.000 arbitrados pela comissão para os estabelecimentos da Exola, seja necessária para as despesas que lhe designa a quantia já mencionada de R$ 400.000. Examinemos esta asserção. Em primeiro lugar, suponho com a comissão que depois que a Exola tenha chegado a conseguir o seu andamento regular, sejam suficientes R$ 200.000 para os estabelecimentos que verdadeiramente lhe pertencem. A esta soma se há de acrescentar a de R$ 600.000 para despesas do Jardim Botânico e para algumas reparações nos edifícios respectivos se, como nos orçamentos do Colégio dos Nobres entravam quantias destinadas para os reparos do edifício, serviço da igreja e encargos pios de alguns bens que administrava e hoje são administrados pela Exola. Justo é que semelhantes despesas, a que a Exola está igualmente obrigada, sejam também tomadas em conta na avaliação do que pode custar este instituto. Ao primeiro destes objetos pode-se destinar a quantia de R$ 900.000, com o segundo gasta-se a de R$ 727.600, vindo tudo a somar R$ 5.227.600. Note-se, porém, que uma parte muito avultada desta quantia é destinada para as despesas das aulas de Física, Química, Mineralogia e outras disciplinas que atualmente se professam na Exola, e que, se ainda se ensinassem nas aulas cujo restabelecimento se propõe, não deixariam de trazer o mesmo dispêndio, o que é óbvio para todos os que não ignoram qual seja o objeto destas ciências, e o modo de as ensinar. É necessário, pois, abater na soma arbitrada uma quantia, que ainda supondo-a muito módica, não poderia ser menor que um conto de réis, o qual ou se havia de acrescentar no custo dos estabelecimentos extintos, ou se há de diminuir no da Exola. Fazendo esta subtração dos 5.227.600, teremos em vez de R$ 600.000, R$ 4.227.600 para o gasto da parte material do Instituto, deduzidos dos rendimentos que se lhe aplicaram. É portanto o total do que se poupa, em resultado da criação da Exola Politécnica e extinção do Colégio dos Nobres e dos outros estabelecimentos e cadeiras, 8.035.117, quantia que de certo ainda está aquém do que realmente se há de poupar, quando a Exola estiver em seu andamento regular, que deve ser o considerado numa questão de despesas ordinárias, que de modo nenhum se devem calcular pelas do estado transitório. É fácil, pois, de conhecer agora quem se enganou, se a comissão, se o autor da análise. mas não ficam aqui os erros deste afamado calculador. Do modo por que ele se expressa sobre uma diminuição que o governo propusera, por via do orçamento, nos ordenados dos lentes de Scholla, pareceria que a comissão tinha contado com semelhante diminuição para achar a soma de R$18.276.000 em que calcula o total das despesas da mesma Scholla, e que, a seguir-se a opinião da comissão de guerra, que propôs a conservação dos ordenados, haveria um aumento de R$3.000.000 além desta quantia, que de tanto é a diferença dos ordenados segundo a redução proposta pelo ministro da Guerra. Enganou-se, porém, a quantia de R$16.826.453 que a comissão apontou para despesas do pessoal da Scholla e dos prêmios, abrange os ordenados da lei, e de modo nenhum poderá haver o tal aumento de R$3.000.000, que muito folgaria provavelmente o analisador de poder incluir nos seus profundíssimos cálculos. Continua ele falando de uma verba de 3.098.600 a que desmontarem os ordenados dos empregados do colégio a qual, na sua opinião, bem como a de 4.210.000 dos ordenados dos professores do estabelecimento extinto, é devida à criação da Scholla Politécnica. Alguém poderia crer à vista do modo por que se exprime o a da análise acerca da primeira verba, que os empregados que foram do colégio estão recebendo seus vencimentos sem proveito do serviço público. Não é, porém, isto assim. A esses empregados, com raras exceções, se deu destino para diferentes repartições do Estado onde o seu serviço se podia aproveitar, e só os poucos exceptuados continuaram a gozar vencimentos esperando colocação, como sucede em geral aos de qualquer repartição pública que se extingue e aos quais cumpre respeitar os direitos adquiridos. Quanto à verba de 4.210.000, dos ordenados dos professores, que o autor da análise faz figurar com a antecedente na diferença que apresenta, ainda mais arrastada veio a pobrezinha para os seus cálculos. O governo extinguiu o colégio depois de fazer a reforma da instrução secundária, não podia, portanto, deixar de ser, em relação a esta reforma, e até como parte dela, extinto o colégio dos nobres. Neste caso, os seus professores deviam ter entrado nos liceus se alguns não estão empregados. Se os seus ordenados se despendem inutilmente, não é por certo a Scholla Politécnica que cabe o odioso que porventura daí possa resultar. O autor, para introduzir no seu cálculo este e o antecedente elementos, serviu-se de uma hipótese falsa e absurda. Qual é a de haver o colégio sido extinto para se poder criar a Scholla Politécnica, e de ter havido um contrato positivo e bilateral inserido no decreto de 4 de janeiro de 1837, sobre a extinção do colégio, o qual se acha referendado pelos ministros da Guerra e do Reino? O decreto mencionado não encerrava de modo nenhum a ideia da criação de um estabelecimento militar de instrução, mas nele se determinava que os colegiais fossem ultimar os seus estudos ao colégio militar que, como se sabe, é um estabelecimento literariamente análogo ao extinto Colégio dos Nobres. Era, pois, indispensável que tal decreto fosse referendado pelo ministro da Guerra, mas este decreto sendo de 4 de janeiro, como fica dicto, não podia envolver obrigação alguma para o Ministério da Guerra acerca da Scholla Politécnica, que então não existia. Neste decreto não há realmente coisa alguma que se pareça com uma convenção em que se estipulasse que a Scholla havia de utilizar-se dos rendimentos do colégio e ficar sobrecarregada com quantos encargos tinha aquele estabelecimento, que era de uma natureza inteiramente diversa. O decreto de 12 do mesmo mês, que destinou para as despesas da Scholla Politécnica os mencionados rendimentos, foi referendado por aqueles mesmos ministros, porque a um deles tocava o entregar a dicta fazenda, e ao outro dar a esta nova aplicação determinada. Onde está, porém, aqui isso a que o autor da análise chama uma condição bilateral, a respeito do pagamento dos empregados do colégio pelos bens que foram dele? É, pois, verdade à vista do que fica ponderado, que nem o Colégio dos Nobres foi extinto para dar lugar à criação da Scholla Politécnica, nem o Ministério da Guerra contraiu obrigação alguma a respeito dos ordenados dos empregados do colégio, nem a verba que representava tais ordenados podia de modo nenhum figurar em qualquer excesso de despesa, se porventura o houvera, pelo fato da instituição da Scholla. Não existe, portanto, o aumento de despesa que o autor apresenta, e bem pelo contrário há uma economia que pelo menos sobe a R$8.035.117. resta-me dizer alguma coisa sobre o final da análise, que consiste em uma estatística dos antigos estabelecimentos, comparada com a Deschola, e tão ridícula como todo o resto da análise. Contentar-me-ei com fazer as seguintes observações. As aulas da Casa da Moeda há muitos anos que tinham deixado de fazer parte do nosso sistema de instrução pública. Como é notório, os cursos de Física e de Química estiveram abertos naquele estabelecimento por muito pouco tempo. Os tais 300 alunos de todas as condições e idades, de que fala o autor da análise, são portanto imaginários. Quanto aos alunos que houvessem de frequentar o Colégio dos Nobres, esses devem achar os mesmos estudos nos liceus ou nas outras aulas análogas. Mas quando existisse essa diferença para menos no número de alunos da Escola, nunca daí se poderia concluir a conveniência da extinção desta. Deixei ponderado no capítulo 2 qual era a verdadeira natureza deste instituto, isto é, a Escola Central. Logo que em nossa terra se atenda ao mais essencial da instrução pública, a criação das Escolas Primárias Superiores, o número de alunos da Escola Politécnica dobrará ou triplicará, porque ela deve ser o instituto onde se formem os professores para essas Escolas, e foi de certo com tais miras, que a Comissão de Instrução chamou a Escola Politécnica roda indispensável na máquina do ensino público. Além disso, considerando-a à luz de uma Escola especial, que quer dizer o avaliar a sua importância ou utilidade pelo número dos alunos que a frequentaram, e ainda mais comparar este número com o dos alunos de uns poucos estabelecimentos, alguns dos quais eram de natureza diversa. É porventura isto mais que um mesquinho sofisma? É isto mais que ter baralhadas todas as ideias acerca da instrução pública? Comparar uma Escola especial por este lado com aulas de ensino secundário, que, segundo o triste e miserável sistema atual do nosso país, pertence à instrução geral, é o mesmo que se comparássemos o número de alunos da universidade com o dos que frequentam as Escolas de ler e escrever, e daí concluíssemos a conveniência da extinção dela. Cerro aqui o discurso, nem voltarei a tratar de semelhante negócio, salvo se me constrangerem a ser mais explícito do que eu quisera. Lisboa, 15 de junho de 1841. Nota. Nota. Os documentos a que o autor se refere e cujo transunto apresentamos nesta nota, em conformidade do que dissemos na advertência, têm as datas de 6 de agosto e 17 de setembro de 1840. Das alegações de ordem econômica de lado a lado apresentadas sobre o já conhecido assunto de que tratam, nada diremos aqui, porque todas se acham reproduzidas e ampliadas no capítulo 3 do opúsculo. Limitar-nos-emos, pois, a extractar as concernentes às questões de direito e literária neles controvertidas. Pelo que toca ao primeiro ponto e para seu resumo e clareza, comecemos por completar o que se diz no opúsculo acerca do almirante de Cazela e do seu testamento, guiando-nos pelo parecer da Comissão de Instrução Pública, ao qual nesta parte serviu de base uma cópia daquele testamento existente no colégio, durante a Guerra da Sucessão ao Trono de Espanha, entre o Arquiduque da Áustria Dom Carlos e Felipe d'Anjou, o duque almirante de Castela Dom João Tomás Henriques de Cabrera, que era partidário do arciduque. Ausentara-se para Portugal, onde faleceu testando os bens que possuía. Neste reino a Companhia de Jesus, para que ela fundasse um noviciado. Onde fossem recebidas, as pessoas da Companhia que quisessem sacrificar. A sua vida na conversão dos infiéis das Índias Orientais e da China. O noviciado chamar-se-ia de Nossa Senhora da Conceição e na sua igreja. Se diriam missas por alma do testador e sua mulher, havendo 6 capelas para o desempenho do culto e marcando o testamento às côngruas, destinadas aos respectivos capelães. Ele seria fundado em Madrid se o Archiduque Carlos vencesse naquela guerra e em Lisboa no caso contrário, que foi o sucedido. Expondo a seu modo estes fatos, em ambos os documentos desacompanhados de datas, acrescentava-lhes o deputado por Lamego no relatório da sua proposta as alegações que se seguem, que tendo os jesuítas portugueses aceitado a herança do almirante, logo com uma parte dela compraram terras na cotovia e mandaram a ele levantar a casa destinada ao noviciado. Ficando a parte restante, que era a mais quantiosa, para os encargos permanentes. Que, extinta a Companhia de Jesus em Portugal, o governo de Dom José I tomar a posse dos bens constantes dessa herança com eles. Dotar e estabelecer no edifício já levantado o Real Colégio dos Nobres, sujeitando este aos mesmos ônus e impondo aos seus capelães e familiares as mesmas obrigações recomendadas pelo almirante. Deste modo, concluía o proponente, a existência do colégio achava-se ligada a condições de última vontade, não havendo da parte dos herdadeiros naturais do testador direito para reclamações. Porém, substituído o colégio pela Escola Politécnica mudava a situação de face, correndo o governo perigo de ser demandado visto que aquelas condições haviam sido menosprezadas, perigo para o qual o autor do projeto diligenciava atrair a atenção da Câmara, exagerando com infundadas citações o valor dos bens de que se tratava. No opúsculo se desfaz este exagero e se impugnam outras inexactidões do relatório do projeto acima resumido. A comissão cingira-se, porém, na sua réplica, ao que era essencial para a decisão da Câmara. Das textuais palavras do almirante deduzir a ela que o noviciado que ele quisera se fundasse era de caráter religioso e em perfeita harmonia com a missão originária da Companhia de Jesus, a de propagar a fé cristã nas regiões do Oriente e em toda parte. Que o pensamento do almirante fora evidentemente, ao menos no que respeitasse ao noviciado que instituía, obrigar a companhia a abandonar o caminho errado em que desde muito tempo se embrenhara e que veio a perdê-la, voltando à rigorosa observância do seu estatuto. Posto o que, mal se podia compreender que o Colégio dos Nobres correspondesse à última vontade do testador. Que semelhança havia entre o noviciado de um varão apostólico, o mister do qual era o ir denunciar o evangelho aos infiéis do Oriente, atravessando mares procelosos, rasgando os pés pelas uzes das brenhas intractáveis dos sertões da Ásia, desbaratando a saúde e arriscando a vida no meio de bárbaros atraiçoados e desconversáveis, e a educação de um nobre, rodeado de mimos, e cujo destino era o viver vida cortesa nas ocupações e tracto mundanos. Que relação havia entre a Bíblia e a esgrima, entre a teologia e a dança, entre a humildade da cruz e o orgulho dos brasões e armarias, entre as sandálias do missionário e as regras da equitação? Era verdade que Dom José I ordenara na carta de doação de 12 de outubro de 1765, que se cumprissem os legados pios inerentes à herança do almirante de Castela, quanto às capelas, capelães e missas, ficando aquelas anexas ao colégio. Também a mesma carta de doação determinara que esses capelães e quatro dos seus familiares fossem admitidos com a cláusula de irem missionar nas Índias e na China, quando o monarca assim lhes determinasse. Mas daí não derivara para o colégio o caráter de instituto religioso. Por outro lado, as referidas capelas continuaram a existir e a funcionar depois de criada a Escola Politécnica, nas mesmas condições em que anteriormente tinham existido, fato de que a comissão se informara com o devido rigor para esclarecer a Câmara. Até os capelães eram ainda os mesmos, não podendo por isso negar-se ao exercício das missões a que estavam obrigados. A Escola não trouxera, pois, nenhum perigo de demandas, como se inculcava no relatório do projeto. Milhares de baseadas reclamações seriam para recear por falta de cumprimento de legados pios impendentes sobre os bens das extintas ordens religiosas, mas não as dos herdeiros do almirante, pois que a vontade deste continuava a ser piedosamente respeitada até onde as leis permitiam e tanto quanto fora durante a existência do colégio. O Colégio dos Nobres havia sido uma instituição civil como era a Escola Politécnica, e tão bom direito houvera para aplicar parte do espólio dos jesuítas ao estabelecimento desta como ao daquele. Sem dúvida fora bom o pensamento do monarca que criara o colégio, porque ao menos impedira que os bens aplicados à dotação deste se extraviassem e arruinassem como tantos outros da extinta companhia, aos quais sucederam mesmo que em seus dias a comissão vira acontecer a boa parte dos das ordens monásticas. Mas da então judiciosa aplicação daqueles fundos, de nenhum modo se havia de concluir que ela era imutável, e que o governo e os representantes da nação não tinham o direito de lhes dar outra, principalmente sendo esta mais adequada ao estado atual da sociedade e ao espírito e tendências do nosso século, como ao de antes seria ponderado. Quanto à controvérsia sob o ponto de vista literário, eis o que se apura dos dois documentos. Como já sabemos, no projeto do deputado por Lamego se propunha não só o restabelecimento do Colégio dos Nobres, mas também o de outros institutos de instrução. No seu relatório explicava o proponente como todos esses institutos haviam constituído no seu conjunto um sistema que dispensava a Escola Politécnica, sem prejuízo do ensino público e com vantagens econômicas para o Estado. Acrescentava que o colégio não devera ser extinto visto que a sua frequência fora por Dom Pedro IV facultada a todas as classes sociais, mas era odiado talvez por ter o nome de real. Responde à comissão que o colégio fora extinto por haverem então sido criados liceus de instrução secundária e estar em desarmonia com estes pelas disciplinas que neles se ensinavam, tais como esgrima, música, dança e equitação. Rebatendo o argumento ádio de um, que, em seu dizer, fugira da pena ao ilustre autor do projeto, pondera que a importância de um instituto de ensino não podia vir na época presente senão da sua utilidade social. Que era livre para os indivíduos e associações particulares o sustentarem o luxo científico ou literário, mas o ensino por parte do Estado devia restringir-se ao que essencialmente conviesse ao público em geral. Com respeito à Escola, entendia a comissão que, longe de ser extinta, ela devera ser criada se não existisse já. Não era objeto que se pusesse em dúvida a necessidade de uma Escola de Ciências aplicadas na capital do reino, Escola destinada a encaminhar para o estudo das profissões úteis, oficiais ou particulares, incluindo a agricultura e a indústria. E nesta parte ajuntava a comissão as considerações seguintes, que acabam de esclarecer o leitor sobre o projeto do deputado por Lamego, e com as quais damos também por concluída a matéria da presente nota. Que pretende, pois, o nobre deputado autor do projeto? Quebrar uma grande e indispensável roda na máquina da instrução pública, para substituir por uma excrescência literária, pela enxertia de um membro demais e aleijado, no corpo da instrução secundária. Isto é administrativamente impossível. Porém, disse-a, neste projeto propõe-se o restabelecimento da Academia de Marinha, da Academia de Fortificação da mesma forma, e no mesmo estado em que se achavam antes da sua extinção, assim como da aula de Física e Química da Casa da Moeda. Artigo 3º. Neste artigo do projeto há erros gravíssimos de fato e de doutrina. Erro de fato é supor extinta a Escola de Fortificação, a qual apenas se mudou o nome, melhorando-se no método de ensino. Erro de doutrina é pretender que voltem ao mesmo estado e à mesma forma antigas duas academias. Supõe porventura o nobre deputado que as ciências parassem nos seus rápidos progressos, desde que essas academias foram instituídas, ou antes que tenham retrogradado, porque só assim se poderia preferir a forma e estado antigos. Entenderá acaso o nobre deputado que a Escola Politécnica e a Escola do Exército não estão ao nível do estado atual da ciência, e que as antigas academias o estavam? Se este é o pressuposto do nobre deputado, que ele tenha a bondade de o explicar e demonstrar, a vossa comissão aceitará gostosas considerações do nobre deputado, e não duvidará de propor-vos à vista delas uma nova reforma para aqueles estabelecimentos. Em todo caso, para que dividir e deslocar estudos, ligados naturalmente entre si, e que no seu complexo total constituem cursos completos para diversas classes de profissões especiais. Que vantagem resulta ao Estado de que as cadeiras de disciplinas análogas e relativas entre si sejam soltas e derramadas, em vez de estarem harmonizadas e unidas, formando um só corpo, e debaixo de uma só direção? O engenho dos membros da vossa comissão não é bastante perspicaz para poder compreender neste ponto as ideias do nobre deputado. A verdade é que já em 1800 o doutor Cieira propunha uma reforma destes estudos, e que pouco depois os célebres Broteiro e Abade Correia da Serra foram encarregados de organizar um plano para a criação de um estabelecimento de ciências físicas em Lisboa, e que feito o plano, e até nomeados os professores e designado o local, não veio a lume a obra, por causa da invasão dos franceses, e da partida do príncipe regente para o Brasil. Já, pois, desde essa época se via a necessidade de dar unidade ao estudo das ciências físicas. Enfim, eis os nomes dos signatários do parecer, pela ordem em que neste se leem, nomes que por certo não serão lidos com indiferença: Agostinho Albano da Silveira Pinto, com declaração, Antônio Ribeiro de Lis Teixeira, F. M. Tavares de Carvalho, A. Herculano, F. J. Dona Nazaré, Almeida Garrett, V. Ferrer Neto de Paiva. Instrução Pública. 1841. Instrução Pública.